Ficámos a 6 minutos das 10. Agora o Homem que Mordeu o Cão com Nuno Marco.
Título deste episódio: Ai, os anos 90.
O Homem que Mordeu o Cão. Também.
Há muita coisa para dizer nesta edição do Homem que Mordeu o Cão. Antes de mais, recebemos um e-mail da gelataria que faz os gelados de iogurte Lau Lau e que eu erradamente disse que tinha mudado de nome.
Não mudou?
E eles ficaram muito agastados comigo, e com razão, porque não mudou de nome. Não mudou de nome, continua a existir Lau Lau. Mas eu podia jurar que no sítio onde havia uma Lau Lau, num determinado centro comercial, no Cascais Shopping,
agora outra coisa.
Com outro Exato. Nome. E depois eu julguei que tinha mudado de nome.
Também havia Lau Lau no Corte Inglês.
Sim.
Aqui perto.
Sim.
E já não há Lau Lau no Corte Inglês.
Pois é. Mas pronto, Lau Lau existe. E eu estou aqui a pedir desculpa às pessoas da Lau Lau. Bons gelados que são, há que dizer. Bom, esta é uma edição do Cão com alguma nostalgia dos anos 90. Vocês sabem por que raio de música o meu filho se apaixonou? Não é por nenhum êxito moderno, não. Eu caí no erro de um dia destes mostrar-lhe um videoclipe, que eu acho que é o videoclipe mais pateta de sempre. E nunca pensei que isto fosse acontecer, mas ele agora está sempre a cantar isto. E pior ainda, está sempre a pedir-me que ponha a tocar isto quando viajamos de carro. Que ponha a tocar isto no carro muito alto.
Oh meu Deus.
Sabem o que é uma pessoa cometer um erro?
Antes de mais, há que saber como é que o teu filho chegou a isto.
Estávamos a ver vídeos no YouTube. Ai, e eu disse-lhe: olha, esta era uma música de há muitos anos, Pedro. Ainda tu não eras nascido. E esta é muito parvo isto. A culpa foi minha.
Isto é o quê, para quem não sabe?
Isto é uma canção de um grupo chamado Eiffel 65. E chama-se I'm Blue. I'm Blue. Agora o que se passa é que ele pede-me para ouvir isto muito alto no carro.
Não.
E eu no verão gosto de viajar com as janelas abertas.
Não,
e então as pessoas olham para mim. E eu o que faço é, quando as pessoas olham para mim, eu encolho os ombros e digo: I'm blue, na na ni na 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 ni na 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 na.
Isto é mal demais, Nuno Marco.
Epá,
que é que não mostras...
o que é que eu hei de fazer?
Porquê é que não mostraste outra coisa dos anos 90 ao teu filho?
É que eu queria lhe mostrar as coisas mais parvas primeiro.
Isto
para
é
depois
mal
ir
demais.
Às boas. Só que agora não consigo ir às boas, porque ele... Ele parou aqui.
Deus meu.
Peço imensa desculpa. Bom, a notícia que segue, isto tem a ver com os anos 90 também, foi mandada pelo nosso ouvinte Carlos Aguiar Pereira. É uma notícia incrível. Não há nada mais deprimente que um artista caído no esquecimento comportar-se como uma super vedeta e não respeitar ninguém. Quando uma super vedeta genuína faz isto e não respeita ninguém, já é mau. Mas pronto, é uma super vedeta, não é? Tem, apesar de tudo, pode ter um grão de credibilidade para ser uma besta. Mas quando alguém que já não é uma super vedeta faz isto e porta-se de certa maneira, é particularmente deprimente. Pois não se admirem que alguém aparece e os põe na ordem. Um aviso, isto é uma daquelas situações de vergonha alheia. Eu afundei-me na cadeira a ver estas imagens. Vocês lembram-se de um indivíduo chamado Finlay Quay?
Finlay quem?
Quay. Quem? Quay. Quem? Quay. Ele foi grande nos anos 90 e merecidamente, porque ele tinha este single fantástico. Lembram-se disto? Sunday Shining.
Ah, isso, senhor.
Isto é uma canção maravilhosa. E este rapaz teve, por algum tempo, o mundo na mão. É incrível isto. Nós passávamos isto na comercial, se não me engano. Acho que isto passava na comercial. E depois o que aconteceu foi que ele desapareceu. E há uns dias ele teve a oportunidade de tocar num sítio chamado The Convent. O Convento é uma sala de concertos mítica numa zona de Inglaterra chamada Gloucestershire. E para começar, este rapaz, Finlay Quay, que hoje tem 41 anos, ele não apareceu no ensaio que estava marcado para as 3 da tarde. Depois chegou uma hora depois da hora marcada para o início do concerto. O concerto estava marcado para as 9, ele chegou às 10. E depois de deixar o público uma hora à espera, e isto inclui o público na sala e o público assistia ao show em direto pela internet, depois de deixar o público uma hora à espera, ele decidiu incluir o ensaio no próprio concerto. Então o que se seguiu foi meia hora disto. Sendo que nesta meia hora, boa parte do tempo o artista esteve de costas para o público.
Quantas pessoas estavam lá, sabes?
A afinar a guitarra, não sei, mas estava cheio. Estava cheio, não sei qual é a capacidade, mas estava cheio. E... meia hora.
E isto de costas para o público?
De costas para o público, a tocar umas variações em Para Arranca. Sem abrir a boca. Meia hora depois de chegar
atrasado. Olha que serão tão bem passados.
Sim, sim, sim. Ora bem, o que é que aconteceu ao fim de meia hora? Isto deve já passado, já avançámos aqui há algum tempo. Isto já é o fim do ensaio.
Isto deve considerar meia hora depois, não é?
Sim, sim, sim. Passou-se que o promotor da sala da Convent, um senhor chamado Matt Roberts, fartou-se e subiu ao palco e pôs Finlay Quay e a banda a andar dali para fora. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque o discurso do homem...
Mas há isto com imagens?
Há com imagens e vale a pena ser visto. O discurso do homem chega a ser comovente de tão honesto que é. Ele deve estar a aparecer daqui a segundos. Ele é o dono da sala, é o promotor destes concertos e depois de basicamente meter esta corja de incompetentes na rua, faz um discurso arrebatador. Cá está.
I am so sorry, guys. I've worked in the industry 28 years. I have a reputation.
And
the reputation is small as it is. But when somebody doesn't turn up in soundcheck at 3 o'clock in the afternoon,
ensaio,
and I smile, and then at 9 o'clock they turn up. And then I have a beautiful, beautiful crowd of people
who I love. Uma multidão bonita que eu adoro.
And they fuck my stage.
Isto agora não posso traduzir.
You guys...
Isto é arrebatador. Ele chega aqui neste discurso ao ponto de dizer: eu sei que sou alcoólico e que tenho problemas, mas se há coisa que sou é profissional e não posso admitir isto. E é arrebatador. E o discurso arrebatado deste homem, que devolve o dinheiro dos bilhetes às pessoas, valeu por um concerto inteiro do Finlay Quay. Isto é incrível. Vejam as imagens que vale a pena. Eu não percebo o que é que passa pela cabeça das pessoas. Está alguém que desapareceu durante anos. Cá está.
And I'm sorry, I will not sit here and pollute my venue with bullshit.
And I can only apologize. O que se passa nos nossos concertos, tipo no Mel Arena, ok, é que durante muitas horas é como se estivéssemos a ensaiar. Só que nós somos profissionais e damos a entender que estamos a fazer mesmo um concerto a sério, não é?
Claro, muito embora eu admita que haja gente no público que pensa: porquê que eles não se viram de costas e não estão aqui a incomodar as pessoas?
É isso, é isso.
Não
é? Mas isto é incrível.
Aliás, esse promotor de espetáculos não tinha problemas com o álcool antes de ter vindo a Portugal ver os concertos das manhãs.
É isso.
Foi nessa altura que ele pensou: não, vou entregar-me ao álcool. Mas muito bem, ele...
Mas foi uma grande...
Finlay Quay, não diz nada, não é?
O Finlay Quay, não lhe ouvimos a voz durante o vídeo todo.
Então lá está, esta hora.
Sim.
Em ensaiar com a sua guitarra.
Sabem que eu conheci Finlay Quay? Eu uma vez fui fazer a cobertura do Festival Glastonbury, aqui para a Rádio Comercial, já há muitos, muitos anos. E então comi bolas de Berlim com Finlay Quay.
Ah, então foi daí.
Havia umas bolas de Berlim lá na tenda da BBC, recheadas com doce de maçã. É uma chamada, uma mistura de bola de Berlim e chausson.
Ah, ok.
E...
Som,
e então estou sentado ao balcão a comer bolas de Berlim e noto que ao meu lado está Finlay Quay também a comer
de costas
bolas...
para ti, afinando a bola de Berlim.
Sim. Exato, exato. E eu logo aí pensei: este rapaz não vai dar sarilho.
Este rapaz não vai longe.